Bom dia, Betão. Bom dia aos ouvintes.
Bom, Daniel, inicialmente, para a gente saber da situação do perímetro urbano das BR-116 e 285, como é que está a situação nesses perímetros urbanos da BR-285 e 116 de Vacaria, hein?
A BR-285, podemos começar a falar por ela. Nós temos ali uma interseção no antigo quilômetro 4 da BR. Essa interseção foi iniciada às obras pelo governo anterior e nesse governo atual está sendo concluída as obras. Então quem passa por ali já percebe que a rótula já está pronta, funcionando. Falta alguns detalhes de calçamento, algum acesso de rua que está sendo concluído aí junto com a nova gestão. Eles nos passaram essa informação, mas está dentro do prazo de obra assinado com o DENIT. E a princípio essa interseção, acho que mais um mês aí, ela está totalmente concluída pela nossa informação do município.
Essa é uma rota lá da 285, lá no quilômetro 4, não é?
Exatamente. Na época o DENIT que fez esse projeto, né, fez um pré-projeto, indicou um modelo de rótula que deveria ter ali. Aí o município fez o projeto completo com drenagem, sinalização. O DENIT aprovou esse projeto e foram feitas as obras.
Bom, em breve, então, a conclusão daquele projeto lá da 285, porque ele não está pronto ainda, né? Aquela rótula lá, né?
Hoje ela está funcionando, ela está praticamente pronta. O que falta são apenas o que a gente conversou aí na última reunião com o município, são alguns detalhes que o projeto apontava, de acessos de ruas ali, principalmente para o lado do bairro, né? Que não foram concluídas, o município se comprometeu a concluir aí nas próximas semanas.
Bom, uma outra situação também é a respeito desse trevo que fica aqui na Júlio de Castilhos com a Avenida Militar. Qual é a posição do DENIT aí? Qual é as tratativas com o município aí?
O município tem conversado com a gente frequentemente. Essa interseção ela tem uma certa limitação geométrica que complica muito a gente mexer nela, porque justamente a travessia do viaduto férreo ela é muito próxima a essa travessia. E qualquer ampliação que tu vá fazer para melhorar o fluxo do cruzamento ali, também tu envolve com desapropriações de construções que existem na volta. Mas a gente tem conversado com o município, a nossa ideia é refazer os meios-fios da rótula e dar uma melhorada, pelo menos na aparência e na organização dela, na sinalização dela. Inicialmente, nós não temos nada tratado com o município de ampliação ou algo assim, porque a gente sabe que ampliação, como eu disse, vai envolver desapropriação, justamente pelas limitações que a gente tem naquele local.
Bom, eu estou ainda na BR-285. Estou vindo agora para a Avenida Moreira Paz. Esse trevo da Moreira Paz vai continuar como está? Tranquilo aí?
Sim, o que nós temos na interseção da Moreira Paz com a 285 é um semáforo, né,
Semáforo,
Betão?
sim.
Então, assim, não há também um espaço para construir uma interseção e é uma solução que sempre teve ali o semáforo e, a princípio, hoje, esse trecho da 285 entre a Moreira Paz e a 116, ele tem uma característica bem de rua, quase. Não é uma BR, mas ela está bem urbanizada, né? Então, a princípio, nós não temos nenhuma tratativa com o município de mudar do jeito que está hoje.
É o mesmo acontecendo, né? Quando ele chega ali na BR-285 com a 116, ali no posto do tio Nelson, que a gente conhece aquele trecho ali, não é?
Essa interseção, o DENIT está trabalhando com um projeto novo, tá, de melhoria, porque tem a dificuldade de quem vem no sentido de Caxias do Sul fazer o acesso à esquerda. Então, ali ela é uma interseção que está bem ultrapassada, bem fora de conceito e de norma atual de engenharia de rodovia. A gente está concluindo esse projeto e a nossa ideia é dividir esse projeto que a gente vai fazer com orçamento de obra e tudo com o município. Nós vamos ver a questão financeira tanto do DENIT quanto do município para ver quem que assume futuramente fazer essa obra de melhoria, mas vai ser uma grande melhoria que vai haver ali. Vai ser uma melhoria maior do que tem a do quilômetro 4, porque ali nós temos mais espaço e envolve também um trânsito mais pesado da 116 com a 285, né? A interseção de duas BRs, né?
Vamos sair agora da BR-285, vamos para a BR-116, tá ok? Vamos começar pela BR-116, a ponte do Rio Pelotas, que sobe pela BR-116. Como é que está a ponte do Rio Pelotas?
Essa ponte hoje, Betão, ela está totalmente restaurada, em perfeitas condições, não há risco nenhum. A gente teve chuvas fortes aí nos últimos 15 dias, a gente teve uma chuva bem forte. Ela subiu bem o nível ali do Rio das Antas e a ponte está perfeita, ela sofreu obras de restauração, então hoje ela encontra assim, em perfeitas condições, não há nada assim, que comprometa ela. A não ser que haja realmente um evento extremo novamente, que a gente não pode dizer alguma coisa, mas assim, ela está bem, bem segura, bem transitável, em perfeitas condições.
Bom, nós estamos aqui no Temática conversando com o engenheiro-chefe da unidade do DENIT Vaqueria, engenheiro Daniel Benck. Vamos até a ponte do Rio das Antas, na BR-116. Como é que está essa ponte do Rio das Antas? Vocês andaram verificando, fazendo uma fiscalização lá, como é que está?
Também está em boas condições, ela apresenta a estrutura dela, está toda intocada, ela não sofreu nenhum dano. A obra, a última obra que foi feita nela em 2024, deixou ela em perfeito estado, Betão.
Existe algum serviço de restauração da BR-116, da ponte do Rio Pelotas até a ponte do Rio das Antas?
Existe um serviço previsto. O que acontece é que, neste momento, a gente está sofrendo um contingenciamento do governo, da União, né, do governo federal. Então, assim, o recurso que o DENIT tem hoje para as rodovias, neste momento, é um recurso apenas para conservação e manutenção básica, que a gente chama, tapar buraco, roçada, limpeza. Mas a gente tem um planejamento grande nesse trecho da BR-116, para que a hora que entrar recurso a gente consiga agir em pista, até porque a gente vem acompanhando, esses trechos estão bem deteriorados, com bastante problema, e a gente aqui da unidade local tem que conviver com isso até que entre um novo aporte de recurso.
Engenheiro Daniel Benck, ainda a respeito da BR-116, o viaduto aqui que liga a Moraria da Paz com a BR-116, como é que está essa situação, como é que o DENIT acompanha essas obras?
Betão, esse viaduto ele foi uma contratação tanto de projeto como de obra por parte do município, tá? Até da gestão anterior. Mas é uma obra que ainda não foi concluída e em conversa com a nova gestão que a gente tem tido, houve uma prorrogação do tempo desse contrato e a última informação que a gente tem extraoficial do município é que esse contrato esse viaduto deva ser concluído até o final do ano. Quem passa no local, a gente acompanha o andamento das obras, a gente verifica que já está no estágio avançado, que a parte estrutural dela foi praticamente concluída. Pelo que a gente percebe, eles estão concluindo os dois encabeçamentos, aterros dela. E a gente acredita que acho que não houver falta de recurso ou algum problema no contrato ou algum problema de clima, a gente acredita que esse prazo vai ser cumprido.
Existe um projeto também do município, do Poder Executivo, para a construção de um novo viaduto. Seria na Samuel Guazelli com a BR-116. Qual é a posição do DENIT a respeito disso?
Então, Betão, o município, desde o início, procurou a gente porque eles têm a intenção de fazer alguns projetos estruturantes nessas BRs, tá? E um dos casos que foi colocado, que é um caso importante, é a questão desse cruzamento com a Samuel Guazelli. A gente sabe que fazer um projeto, um viaduto, não é uma coisa rápida e não é uma coisa simples. A gente tem conversado, o município se propõe, como anteriormente também fez, a bancar esse projeto e até fazer a obra. Mas a gente está tentando, em conjunto, de repente fazer esse projeto juntos para a gente agilizar, para não ser tão demorado como foi o processo de aprovação do projeto anterior. Essa é a nossa intenção. Então, de repente, o DENIT vai fazer alguns estudos preliminares de sondagem de solos, alguma coisa assim, fornecer isso para o município, para, na sequência, o município trabalhar mesmo na concepção e no cálculo estrutural desse projeto e a gente tentar aprovar ele o mais rápido possível. A intenção do município é concluir isso aí até o final do ano. Vamos ver como
final que vai... O projeto final desse ano.
Final desse ano e contratar as obras ano que vem. Isso foi o que o município nos passou, né?
Certo. Bertão?
Então, eles querem contratar uma empresa ou profissional que tenha gabarito, aí já tenha feito alguma coisa desse tipo em alguma rodovia do país, para que a coisa seja mais agilizada.
Engenheiro Daniel Benck, a respeito de controladores de velocidades, lombadas eletrônica, redutor de velocidade, existe algum projeto para instalação no perímetro urbano da 285, da 116, através do DENIT, ou é o município que tem que realmente fazer esse trabalho aí?
Vamos lá, Betão. O que a gente tem hoje, o DENIT tem, tanto na 116 como na 285, são os redutores eletrônicos de velocidade, que é vulgarmente chamado de lombada eletrônica. Esses redutores ficam dois na 285, um com a interseção com a Campos Salles e o outro aqui no acesso ao bairro
Barcelos,
próximo à UX.
Sim.
O outro redutor que a gente tem é justamente no cruzamento da Samuel Guazelli. Então são esses três. Não há previsão do DENIT de ampliação disso, porque esse é um contrato que vem de Brasília. E, a princípio, devido à restrição orçamentária que tem, pelo menos esse ano não foi falado em ampliação nenhuma. O restante, o que há ao longo aí do perímetro urbano da 285 e da 116, são os controladores eletrônicos de velocidade, que eles chamam de pardais, né? Eles não demonstram a velocidade, eles apenas controlam a velocidade da via. Esse é um convênio que há entre o município e a PRF. O DENIT não participa da manutenção e da operação desses controladores. Mas a gente sabe que tem uma quantidade razoável. O usuário desses dois trechos tem que manter mesmo a velocidade em conjunto com esses redutores eletrônicos que o DENIT tem nesses cruzamentos principais, né? Que fazem a velocidade ser abaixo da média que a gente tem para perímetro urbano.
Engenheiro Daniel Benck, o DENIT também é responsável pelas obras da BR-285, São José dos Ausentes, que liga Santa Catarina, não é? Como é que está a situação dessas obras, o viaduto, a ponte lá de 400 metros de extensão do lado gaúcho? Como é que está essa fase do lado gaúcho, como é que está aí?
Betão, essa obra, se a gente pensar nas etapas que a gente já venceu anteriormente, de projeto, de contratação, a gente pode dizer hoje que essa obra está bem avançada, tá? No sentido administrativo e também pode se considerar no sentido executivo. O que acontece é que o gargalo dessa obra, ela é uma obra de 8 quilômetros aproximadamente de extensão, e quase 50% do valor da obra é essa ponte de 400 metros com 82 de altura que nós temos na nascente do Rio das Antas, né? Essa obra ela tá em andamento, mas esse período que a gente trabalha, quem conhece São José dos Ausentes e a região, sabe a dificuldade que tem-se para executar a obra nessa época. O frio é intenso, a questão do sol é quase nada, a gente tem aquele fenômeno que eles chamam de nebulização, que eles chamam que entra esse vento.
No ar, não é? O vento.
No ar. Então, a gente tem essa época, é normal cair o ritmo. A intenção do governo federal é que não falte recursos, tá? Tem um recurso aportado para se manter a obra nesse período e vai se precisar de um aporte, de um novo recurso para que a gente entre num ritmo maior ali a partir de setembro, outubro, onde o tempo começa a ficar mais favorável. Mas é uma obra que está bem encaminhada e se não faltarem recurso ou acontecer alguma coisa extraordinária do contrato, a gente tem uma grande esperança aí que no final de 26 essa obra possa estar concluída.
A ligação entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela BR-285.
Pela BR-285. A gente sabe que tem obras emergenciais na Serra da Rocinha.
Sim.
Eu não tenho esses prazos, porque lá você pega o DENIT de Santa Catarina. Mas a gente sabe que, por se tratar de obra emergencial, a gente acredita também que vai estar pronto até antes das nossas obras aqui para o lado gaúcho.
Porque tá normal o trabalho, o serviço lá na Serra da Rocinha, lá do lado gaúcho.
Do lado gaúcho está normal.
Tá normal.
Do lado de Santa Catarina a gente também sabe que está bem encaminhado.
Sim.
A gente vem acompanhando, a gente não vai muito lá pro outro lado, porque a gente fica cuidando da nossa obra, mas a gente tem grupos, a gente acompanha as notícias, a gente conversa com os colegas também de Santa Catarina, do DENIT lá, e a gente vem acompanhando que os trabalhos lá estão indo bem, dessas obras de contenção, né, na Serra da Rocinha.
Certo. Engenheiro Daniel Benck, que é o chefe da unidade DENIT Vacaria. A respeito de passarelas no perímetro urbano de Vacaria, e uma delas solicitadas é aqui no bairro Monte Claro, no bairro Santana. Aí. O que existe a respeito disso aí? Que tem que ter a licença do DENIT? Pode ser feita pelo governo municipal ou só pode ser feita pelo DENIT? Recursos, como é que é essa situação de passarelas?
Betão, a gente tem indicação de passarela nesse local que você mencionaste, tá? O que acontece é que não há uma previsão orçamentária pela parte do DENIT, da superintendência, de executar de imediato essas passarelas. Elas podem ser solicitadas pelo prefeito ou de repente, por algum grupo político para que o DENIT dê prioridade. Né? Ela não é uma obra de valor alto. Não há um projeto, há uma indicação de local, mas para passarelas no DENIT, o DENIT ele tem um projeto padrão, que a gente chama,
certo.
Né? Ela é uma passarela feita de aço, treliçada, então ela tem um modelo padrão, o qual ele é adaptado pela largura e altura da via, dependendo do perímetro urbano. Então isso não é muito, o projeto dela não é uma coisa difícil, ele já tem pronto isso. O que acontece é que a gente da unidade local não tem previsão por parte da superintendência de Brasília de recurso para fazer isso de imediato.
Se o município bancar com recursos, o DENIT pode liberar para ser feito passarelas ali?
Se o município acenar de que tem vontade de fazer e depende de uma autorização ou uma instrução do DENIT ao modelo e projeto, isso não vai ser problema, porque isso a gente faz, né? O que o município tem que fazer é entrar com um pedido e acenar que tem essa disponibilidade de recurso. A gente tem um projeto padrão, os parâmetros e tipo de material que tem que ser feito essa passarela. Então, não tem muito segredo. A gente passa isso oficialmente para o município e o município contrata e executa a obra.
Bom, além, lógico, de passarelas, de obras, como é que está a situação hoje aqui da nossa BR-285, da BR-116, como o senhor falou no início, não é? Recursos para manutenção, por exemplo, de Vacaria até Montes Capões, porque vai, a área do DENIT vai até a frente um pouco de Montes Capões, não é?
Isso, na 285, o nosso trecho ele começa lá da Serra da Rocinha, tá? E vai até o acesso a Barretos, que seria o acesso André da Rocha.
Certo.
Um pouco antes do perímetro urbano de Lagoa Vermelha. Esse é o trecho da 285 que a unidade local aqui é responsável. Como eu disse no começo da entrevista, Betão, neste momento o DENIT está fazendo o básico, conservação rotineira, algum tapa-buraco se necessário, alguma limpeza de drenagem mais emergencial, para que se mantenha pelo menos o mínimo de segurança na rodovia, seja feita alguma sinalização específica, mas nós estamos aguardando um aporte de recurso para a gente retomar as obras em pista. O mesmo vale para a BR-116, né? A gente está vendo esse mesmo momento. A gente entende que, neste momento, o pior trecho que a gente tem é esse trecho da BR-116, principalmente aqui da divisa, do Pelotas, até o acesso à BR-122. A gente tem muito problema de pista, de acostamento, e a gente já tem um plano pronto para agir, mas a gente aguarda esse aporte de recursos para poder fazer algumas obras.
Existe aporte de recursos, pode ser liberado ainda esse ano ou somente o ano que vem?
Não, tem
Qual
uma
informação que o senhor tem?
Tem um aporte pequeno para esse trecho da BR-116 que eu acabei de falar aqui de Vacaria. Tá? Mas a gente está esperando esse aporte, ele empenhar no contrato para a gente poder iniciar os serviços. Isso pode acontecer a qualquer momento e mês que vem a gente está trabalhando nesse trecho, né? Mas no momento, como não aconteceu nada, a gente não tem como se posicionar. Mas há uma expectativa grande. E a gente tem expectativa também no trecho da BR-470, que é aquele trecho da divisa com Santa Catarina, em Barracão, até Lagoa Vermelha. É um trecho com um trânsito pesado de caminhões específico lá, é bem diferente o volume de ar que a gente tem de veículos lá. É um trecho também que apresenta bastante problema. Os dois trechos da 285, quem acompanha, passa pela rodovia, percebeu que a gente fez um grande recap em pista nela e sinalização nova, ele apresenta uma condição um pouco melhor. Chegando em Bom Jesus, ali há necessidade de algum ponto da 285 a gente fazer uma melhoria. Mas nada acho que tão grave como a gente entende que seria o trecho aqui da BR-116 em Vacaria, que a gente entende que está bem, Está bem deteriorado.
Bom, eu quero agradecer aqui a presença do engenheiro-chefe da unidade do DENIT Vacaria, engenheiro Daniel Benck. Importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria nessa manhã aqui na Rádio Fátima. Obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos à nossa comunidade. Nós continuamos à disposição aqui na Rádio Fátima, hein?
Betão, eu agradeço o espaço para a gente esclarecer aí como está ocorrendo os nossos serviços e nos colocamos à disposição do público ou de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre o que está ocorrendo aí nas rodovias.
Ok, mais uma vez obrigado, engenheiro Daniel Benck, que é o chefe da unidade do DENIT Vacaria, que foi o convidado do Temática nesta manhã. Eu vou um rápido espaço comercial, mas a gente volta na sequência com mais informações.